Vamos dar início ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é também uma audiência com peticionários. Neste caso, uma petição que tem por título por uma formação inicial autónoma dos professores de Geografia e História, petição número 70/12/1, cuja deputada relatora é a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Eu começava por dar as boas-vindas à delegação de peticionários, que deu entrada na sala, pedindo-lhes desculpa pelo ligeiro atraso. Nós temos um tempo de referência para cada audição de cerca de meia hora, mas, enfim, nem sempre conseguimos cumprir estes tempos, como compreenda. E a anterior demorou-se um bocadinho mais do que o previsto. Pedia aos colegas que fizessem silêncio durante a audiência, durante a audição, para não perturbar, como aconteceu na anterior, pelos ecos. Mesmo falando muito baixo, faz-se eco. Portanto, dou as boas-vindas à delegação, que é composta pelos seus professores Sérgio Claudino, Emília Sande Lemos, Raquel Henriques e Margarida Pereira, sendo três de Geografia e uma de História, se não estou equivocado. E dava a palavra, portanto, para se organizarem. Nós temos previsto um tempo inicial de 5 minutos para apresentarem a petição. Depois cada grupo tem um tempo de 3 minutos para colocar questões, fazer observações e depois tem 5 minutos para responder no final. São tempos de referência, enfim, não é uma grelha rígida e imperativa, mas enfim, pedia que, na medida do possível, temos que gerir o nosso tempo, procurassem agir neste quadro de referência. Senhor Dr. Sérgio Claudino, creio que é o porta-voz, tem a palavra por 5 minutos e volto a pedir silêncio aos colegas. Já sabem que mesmo falando baixo, muitos a falar baixo, faz um ruído bastante incomodativo.
Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade desta comissão em nos receber. Eu começo por salientar, em primeiro lugar, a representatividade obrigado, desta petição e por lembrar que ela foi subscrita apenas por professores de Geografia e de História e, nessa medida, por cerca de 4.886, nessa medida ela representa mais de 40%. Dos professores no âmbito nacional destas disciplinas, do terceiro ciclo e do secundário. A representatividade também decorre de ser apoiada e promovida pela Associação de Professores de História, pela Associação de Professores de Geografia, pela Associação Portuguesa de Geógrafos, pela Associação Insular de Geografia, que aqui nos pediu para representarmos. Quero sublinhar que não se trata de nenhuma reivindicação salarial, corporativa, antes a preocupação perante o atual modelo de formação de professores de História e Geografia. Vale a pena recordar que logo no período de discussão do anteprojeto de regime jurídico de habilitação para a docência, houve um autêntico clamor nacional por parte das associações, por parte das universidades, houve documentos, parceiros, etc., de protesto e de, enfim, um bocadinho de explicação porque é que nós achávamos que este modelo de formação, que acabou por ser consagrado na lei, foi aprovado. Depois, lembrar que, neste momento, os grupos disciplinares que funcionam nas escolas, de acordo com o Decreto-Lei 23/27 de 2006, são de História e de Geografia, portanto há aqui um desfazamento entre o modelo que nós temos e aquilo que depois se passa no dia-a-dia nas escolas. Sinteticamente, o Decreto-Lei 43/2007 exige, para o acesso ao mestrado em Ensino da História e da Geografia, uma formação, uma licenciatura em qualquer curso, e é isto mesmo que está a acontecer, ou seja, pode ser licenciada em matemática, em fisioterapia, em turismo, em informática, qualquer formação de licenciatura é suficiente, e 120 créditos de formação em História e Geografia, ou seja, 120 créditos são 2 anos de formação a nível académico, com um mínimo de 50 créditos em qualquer uma das áreas, de História ou de Geografia. Ou seja, na prática, a situação atual é que se pode ser, depois no curso de mestrado, as pessoas poderão ter 1 ou 2 cadeiras, depende depois dos currículos adotados por cada universidade, mas isto significa, na prática, esta situação tão grave que é, pode ser professor da disciplina de História ou da disciplina de Geografia do 7º ao 12º ano com uma formação de apenas 50 créditos, ou seja, uma formação de menos de um ano académico. Isto é um pouco como entrar num curso de Geografia, fazer o primeiro ano ou nem sequer completar o primeiro ano e já se ficar reconhecido para se selecionar, para ser professor capaz de, para o resto da vida, etc., se assegurar a docência destas disciplinas. Isto é uma situação de uma gravidade enorme. Aliás, vale a pena dizer que História e Geografia são os únicos grupos de docência monodisciplinares em que isto se passa. Quando falamos em português, em filosofia, em matemática, em artes visuais, etc., são exigidos pelo menos 120 créditos. Isto não é uma situação hipotética. Eu próprio trabalho na formação de professores na Universidade de Lisboa, e os meus colegas também trabalham noutras instituições. Nós temos alunos que são de outras áreas disciplinares, que têm licenciaturas diferentes e que, entretanto, ingressaram com toda a legitimidade no mestrado e fizeram uma formação absolutamente mínima. Não se pode ser bom professor de conteúdos disciplinares, de conteúdos científicos, de que se tem uma formação escassa. Por isso é que nós insistimos que o que está aqui em causa é a qualidade da educação e não é muito normal que as autoridades educativas, contra tudo e contra todos, contra os professores, contra as associações, contra as universidades, imponham um modelo que reduz drasticamente a qualidade da formação inicial. O que é que nós pretendemos? Pretendemos, naturalmente, que em substituição do mestrado em Ensino da História e da Geografia, se institua o mestrado em Ensino da História e o mestrado em Ensino da Geografia, ao qual acedam os diplomados, os licenciados em cada uma destas áreas. Havia, de facto, vale a pena só recordar que antes deste decreto-lei, para se poder ser professor de História ou para se poder ser professor de Geografia, nós tínhamos de ter uma formação científica de base de 3 a 4 anos. E, portanto, passámos neste momento de 3 a 4 anos, que era uma decisão que era consensual na sociedade portuguesa, e entre todos nós, para uma formação que é mínima de 50 créditos, ou seja, de menos de um ano. E, portanto, eu espero ter cumprido os 5 minutos.
Vê-se que é um professor habituado a gerir tempos de aula com bastante rigor. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Pelo menos na mesa tento gerir.
Muito, muito bem, muito bem. Enfim, não foi preciso sequer um segundo toque, foi impecável. Muito obrigado. Passamos agora então aos grupos parlamentares, 3 minutos cada um. Vamos seguir por ordem. Sr. Deputado Amadeu Obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra pelo PSD. 3 minutos.
Bom dia. Já. E agradecer então a presença dos seus peticionários que já nos fomos encontrando por aí, já nos fomos ouvindo, foram dando conta das suas preocupações associadas ao ensino da História e da Geografia. Preocupações essas, aliás, e valorização, que acho que já não há dúvida de ninguém, e o próprio Governo deu conta de que efetivamente considera os conhecimentos na área da História e da Geografia basilares na formação dos nossos jovens como cidadão, até na consolidação da sua própria identidade cultural. Facto é, a proposta e o facto de estarem a ser contemplados um aumento, um reforço nas horas, tanto de História como de Geografia, na proposta que está a discussão pública até ao fim de janeiro, aliás, discussão pública para que convido que participem ativamente, já que podem também dar conta das vossas preocupações e das vossas sugestões nesse âmbito, e havendo também uma audição pública que vai ter lugar no dia 18, aqui na Assembleia da República, para os quais convido e que podem também fazer-nos chegar as vossas sugestões, já que essa mesma valorização da História e da Geografia está a ser reconhecida, mas, logicamente, estamos abertos a que sejam feitas novas sugestões, dando conta dessas vossas preocupações, nomeadamente associadas à formação base dos professores que vão ministrar e lecionar essas mesmas disciplinas. Agradeço, portanto, e convido-os a participarem nesse debate e na audição pública do dia 18. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Neves.
Desligo aqui. Este está a dar.
Bom dia.
Eu queria aproveitar esta minha intervenção neste novo ano também para saudar e desejar um bom ano a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas e também aos peticionários. E queria saudá-los também por esta iniciativa que vem revelar como espírito de cidadania e, pois, no fundo, tendo em conta que esta é a base da nossa democracia, esta participação dos cidadãos. O facto de terem mobilizado, como referiu, apenas os professores de História e Geografia, isto penso que não é nenhum impedimento, mas de facto isto revela também que a percentagem que a referiu é bastante significativa, na medida em que mostra que os professores estão bastante empenhados, portanto, em resolver os problemas que afetam, portanto, como classe, e que estão, enfim, interessados em resolver os problemas também que estão ligados ao ensino, não é? E da qual eles fazem parte. Ora, o modelo de formação dos docentes, na nossa perspectiva, tem que se ir adaptando, portanto, à realidade. Logicamente que não defendemos mudanças constantes e mudanças apressadas, mas estamos disponíveis para uma reflexão conjunta que vise responder aos problemas que foram, portanto, já aqui colocados. Ouvimos com atenção, portanto, a sua intervenção, registamos, portanto, as vossas preocupações e, nomeadamente, como vem na petição, aquela de poder salvaguardar os direitos daqueles que já receberam a formação que agora, de certo modo, é posta, digamos, em causa, não é? Dado que eles já estão, portanto, no mercado de trabalho. Portanto, a nossa preocupação foi, é e será, a de garantir um corpo docente de qualidade, com habilitações também com qualidade e que contribuam, através, no fundo, da sua profissão, para uma qualificação cada vez mais elevada dos portugueses. É com este espírito, portanto, que iremos trabalhar nesta petição, que nos foi, portanto, aqui apresentada, tal como também já trabalhamos numa outra petição que foi apresentada pelo, neste caso, a Associação dos Professores de História, que apresentamos precisamente também no plenário e que já teve alguma aplicação, digamos, prática, alguma resolução prática, na medida em que a carga horária foi, de certo modo, portanto, alargada. Portanto, este é o nosso espírito de trabalho em relação a esta petição, portanto, e agradeço a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Michel Seifer também dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os professores aqui presentes. Alguns já nos vimos noutras ocasiões relacionadas com o ensino da História e da Geografia. Em relação a esta questão concreta da formação dos professores, ela, de facto, enferma, quanto mais não fosse da questão da união mental que se fez e que durante algum tempo e em alguns ciclos corresponde à união curricular da História e da Geografia, algo que, como já tivemos a oportunidade de ver, e apesar de alguns receios nesse sentido, não foi aprofundado ou não será aprofundado neste primeiro passo da reforma curricular. Em todo caso, e para perceber bem o que é que está aqui em causa, e depois isto será discutido no plenário, podermos ponderar melhor as nossas ações, eu gostaria de perceber exatamente o modelo que está aqui em causa, porque julgo que não foi exatamente rigoroso naquilo que, entre o que li e a apresentação aqui feita. O acesso ao mestrado de ensino da História e da Geografia exige uma licenciatura, portanto 180 créditos no mínimo de formação, dos quais 120 têm que ser em História e em Geografia no seu conjunto e 50 no mínimo numa das duas. Portanto, um fisioterapeuta dificilmente pode estar licenciado em fisioterapia, mas tem que ter tido 120 créditos de História e de Geografia. Portanto, julgo que não será tão fácil assim que isso aconteça. Pode evidentemente ter tirado 2 licenciaturas ou pode ter tirado, visto a sua formação reconhecida por outra via, por uma instituição de ensino superior. Mas, em todo caso, eu julgo que é, por causa do rigor das palavras, não se pode exatamente dizer que uma pessoa formada apenas com 50 créditos, ou seja, com menos de 1 ano de formação, vai dar aulas. Porque, na verdade, teve pelo menos uma licenciatura, das quais 2 anos foram na área da História e da Geografia, e dos quais isso sim terá sido na área científica em que poderá dar aulas, mas depois ainda vai tirar um mestrado, que terá 120 créditos, uma parte escolar e uma dissertação na área. Pode ser numa das outras áreas, imagino eu, do que aquelas em que vai dar aulas, e eu julgo que aí está o gato, se quiserem. Esta questão, eu julgo que aqui, a questão desta união que existe do ensino da história e da geografia é uma questão importante e que eu julgo que deve ser resolvida e que deve ser atalhada, porque ela não corresponderá à realidade do ensino das duas disciplinas, que são, e nós também acreditamos nisso, disciplinas diferentes, ainda que andem par em par em algumas matérias. Mas pronto, ficava esta questão. Nós vamos, o CDS irá ponderar depois noutras, até à discussão no plenário, esta questão, e se preciso voltaremos a encontrar-nos para debater mais um pouco este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Rita Rato, que é também a relatora desta petição.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. De facto, de todas as vezes que tivemos com a Associação de Professores de História e da Associação de Professores de Geografia, é sempre esta uma das questões que é colocada pela importância que justifica, de facto, a mobilização dos professores destas áreas na assinatura desta petição. E dizer, de facto, para o PCP, a qualidade da formação inicial de professores é determinante também para a qualidade pedagógica que depois é assimilada por parte dos estudantes. E, portanto, entendemos que, com a introdução do processo de Bolonha e com uma machadada muito forte na qualidade do ensino, nomeadamente no que diz respeito à formação inicial, nós entendemos que, infelizmente, esta foi uma das consequências nesta área. Como há outras áreas, poderíamos discutir, por exemplo, o facto de professores de primeiro ciclo ter a mesma formação exatamente que professores do pré-escolar, e que até ao processo de Bolonha existiam duas formações distintas. É também tem dimensões diferentes, mas é também um exemplo de como é que o processo Bolonha, de facto, veio de uma forma muito profunda degradar a qualidade científica e pedagógica no que diz respeito à formação inicial. E nós, de facto, reconhecemos da importância que colocam relativamente à reivindicação desta petição. Isto acaba, de certa forma, por desembocar naquela que é a proposta de reorganização curricular e o entendimento mais geral dos sucessivos governos. Não começou com o atual governo do PSD-CDS, era também já partilhado pelos dois anteriores governos do PS, que qualquer professor pode dar tudo, porque, tendo uma formação e assistindo necessidades na escola, o professor tem que se adaptar a tudo e o que é que interessa das suas qualidades e do rigor científico. E nós entendemos que isto, objetivamente, tem tudo a ver com a desvalorização da profissão docente e com todas as degradações e todos os ataques que têm sido feitos à profissão, todos os ataques aos direitos dos professores que têm sido desencadeados. E, portanto, nós vemos com preocupação as questões que aqui colocamos. Vamos também, no que diz respeito à reivindicação central, perceber de que forma é que se pode contribuir para acelerar o processo de alteração deste problema, sendo que a alteração deste problema é inseparável do problema mais geral do processo de Bolonha e do entendimento da formação, da importância da formação inicial das licenciaturas. No entanto, e creio que também a partir agora da segunda intervenção que possam fazer, até no esclarecimento às questões que o CDS colocou, se pode perceber ou não se há especificidades concretas do ensino da história e da geografia que, com boa vontade, se poderiam resolver a bem da qualidade científica das aprendizagens e do ensino. E nós entendemos que isso é possível. Iria sugerir apenas mais uma questão, era que a exposição que fez relativamente ao número de créditos e toda essa descrição que fez, se pudesse ser enviada por escrito para integrar o relatório da petição, seria também importante e seria também um contributo também para que a Assembleia da República pudesse ter elementos para aprofundar a sua discussão sobre isto. Começaram por agradecer a nossa disponibilidade, mas não tem nada que agradecer, é a nossa obrigação, mal de nós, quando a Assembleia da República não estiver disponível para receber e para ouvir aqueles que a ela se dirigem. Portanto, queria também deixar aqui essa palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Drago. Também 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, obviamente, começar por cumprimentar os peticionários e agradecer este alerta que nos trazem sobre esta excepcionalidade no que toca à formação inicial de professores. Eu creio que a questão da formação inicial de professores é uma das questões mais importantes a discutir para a qualidade do sistema educativo. Não tenho dúvidas que é um dos debates mais difíceis, porque tem que ser feito em conjunto com diferentes instituições de formação inicial de professores, mas é absolutamente determinante para o futuro. E, portanto, fui sempre aluna e sempre percebi que é preciso saber 50 vezes mais do que aquilo que se está a ensinar para ser verdadeiramente um bom professor. E, portanto, creio que esta questão do rigor, do aprofundamento científico na formação inicial dos professores é uma questão muitíssimo importante. E, portanto, comprometo-me, em nome do Bloco de Esquerda, a analisar bem esta situação, de acordo com a informação escrita que nos possa também fazer chegar, para vermos melhor, de facto, esta situação e tentar encontrar aqui uma solução. Sendo certo que, enfim, nós somos favoráveis a capacidades dos professores para diferentes tipos de formação e creio que essa vertente de um professor também é importante. Agora, a minha dúvida, porque eu creio que estas coisas aparecem, não caem do céu aos trambolhões, é se têm uma explicação para esta excepcionalidade, ou seja, qual é a vossa interpretação para ter surgido esta excepcionalidade no que toca à história e à geografia na formação inicial de professores, que não encontra, enfim, semelhanças noutro tipo de disciplinas, como dizia, matemática, português, filosofia, que não têm, qual é a razão que explica esta excepcionalidade? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Sr. Dr. Sérgio Claudino, ou outra? Sra. Doutora Emília Sandelemos.
Sra. Emília Sandelemos
tem a palavra para responder.
Não me vou alongar mais em cumprimentos, para responder rapidamente. Primeira questão fundamental. Há, efetivamente, algumas disciplinas, é o caso da Biologia e da Geologia, que já tem uma tradição de formação conjunta. Mas eu relembro que a biologia e a geologia são disciplinas com um modo de pensamento conceptual e metodológico muito semelhante. Não é? O caso da história da geografia, não. Começa logo por aí. São duas disciplinas que no século XIX estavam relativamente juntas, mas, evidentemente, desculpem-me se eu dou este exemplo do lado da geografia, a minha colega da história depois dará o exemplo do lado da história, mas, como devem compreender, alguém com formação de história, explicar, tal como é exigido no 10º ano de Geografia. O tempo que faz hoje, com recurso a uma carta sinótica, à pressão atmosférica do ar, com conhecimentos de física e de química, por exemplo, é impensável. Quer dizer, não é possível, quer dizer, e esta é a grande questão, é que a geografia tem toda uma componente de geografia física. Aliás, em muitos países, a geografia não está na Faculdade de Letras, está na Faculdade de Ciências, ligada à Geologia, por exemplo, com quem nós nos identificamos muito bem, como é normal, de ciência da Terra. Né? Portanto, há toda uma componente da geografia física que exige prática de pensamento, prática de campo, prática de análise de mapas, etc, etc. Portanto, esta é uma questão que eu gostaria de levantar e a história terá, com certeza, também, por sua vez, alguns aspectos que poderá focar. Portanto, esta é uma questão fundamental. Ou seja, eu acho que isto é uma ligação forçada que vem do século XIX e que ainda não foi possível pôr em causa nos países, enfim, com algum atraso científico, pronto. Porque realmente, na maior parte dos países anglo-saxónicos, se for verificar, a geografia não está ligada à história. Está independente no currículo do ensino básico e do ensino secundário, e a história também está independente, perfeitamente independente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, os países que produzem mais ciência. E esta ligação vem dos países francófonos numa tradição que vem do século XIX e que nunca foi rompida, não sei porquê. Quer dizer, restará a saber porquê. Pronto. Esta é uma questão. Outra questão, a questão dos créditos. Aquilo que nós pomos aqui é o seguinte. Com o processo de Bolonha, vamos supor, não vou pôr um exemplo tão drástico, vou pôr um exemplo de antropologia. Uma pessoa que está a fazer antropologia pode ir fazer geografia da população, vamos supor. Ou uma geografia mais específica, uma cadeia de geografia mais específica. E, portanto, vai acumulando os tais 50 créditos. E o mesmo se dirá de história, faz história moderna, mas, por exemplo, não faz antiguidade. Desculpa. Pronto. E chega ao final, entra para o mestrado, tendo, quer da história, quer da geografia, uma visão muito parcelar. Porque, entretanto, fez, dentro do seu currículo, pelo próprio processo de Bolonha, ele tem que fazer X de geografias ou X de história, conforme está na respectiva licenciatura. Mas depois tem outras aberturas e outras opções. E vai fazer essas outras opções, é-lhe dado a equivalência, e no fundo não fez, por exemplo, uma geografia de Portugal. E o 10º e 11º de geografia são geografia de Portugal, com exame nacional. E é a disciplina com mais de 10 mil alunos a fazer exame nacional. E eu só gostaria de acrescentar isto, que um professor que não sabe é a porta aberta para a indisciplina na sala de aula. E isto para nós é realmente grave. Portanto, o que é que nós pedimos? Pedimos, efetivamente, que os professores de geografia, de história, nomeadamente no ensino secundário, não é compreensível que se esteja a ensinar 10º, 11º, 12º ano de história ou de geografia, com exame nacional, a pessoas que efetivamente não sabem ler uma carta sinótica, por exemplo, no caso da geografia. Isto é fundamental. Eu daqui a pouco estou a começar a ensinar isso nas minhas aulas. E já não é fácil mesmo para nós de geografia ensinar a ler uma carta sinótica, mas é fundamental. É das coisas que diz respeito. Não sei, a Raquel podia talvez acrescentar para a parte.
Doutora Raquel Henriques.
Muito obrigada a todos. Só acrescento o seguinte. De facto, a partir de 1998, houve uma alteração substancial nos currículos do ensino básico e secundário, com grande perda para as ciências sociais e humanas. Foram retirados vários tempos, quer a história, quer a geografia. Bom, efetivamente, quando surgiu este anteprojeto, ele foi refutado por todas as, isso é importante que se diga, efetivamente, por todas as universidades que ministram formação inicial de professores e pelas associações profissionais. De facto, este decreto-lei permite ainda uma outra nuance, é que cada universidade que neste momento tem formação inicial de professores pode ter um regulamento interno próprio e não é igual. O que faz com que, por exemplo, em determinadas universidades haja pessoas que possam, de facto, fazer as tais 9 disciplinas semestrais, os tais 50 créditos, de uma forma muito parcelar. O que é que eu quero dizer com isto? Podem, por exemplo, se preferirem, no caso da história à antiguidade, à história contemporânea, podem fazer essas 9 disciplinas todas na área, por exemplo, da antiguidade e da história medieval e não fazer nenhuma cadeira de história moderna e história contemporânea. Isso faz com que estes futuros professores de história do 3º ciclo e secundário, é preciso que se diga isto, tenham, obviamente, lacunas graves do ponto de vista científico quando vão ministrar, quando vão preparar e dar as suas aulas e preparar os seus alunos. Porque não tiveram essas cadeiras, porque podem não ter, eles fizeram 50 créditos à mesma, a lei não diz quais são, em que é que eles têm que fazer estes 50 créditos. Isto é uma questão fundamental, porque significa que muitos deles têm efetivamente graves lacunas. Significa que alguém que é licenciado em Relações Internacionais, ou não importa em quê, já foi aqui referido, faz os 50 créditos em História, faz os 50 créditos em Geografia, mas pode, de facto, fazê-lo desta forma muito irregular. E, portanto, isto vai, obviamente, se eles vão ser professores do ensino secundário, do básico e do ensino secundário até ao 12º ano e vão preparar alunos para exame, etc., etc., isto, obviamente, é uma degradação profunda ao nível científico e didático. E depois, as duas disciplinas, efetivamente, uma lida sobretudo com o tempo, a outra com o espaço, são ciências sociais e humanas, mas do ponto de vista científico e metodológico, por mais que nos queiram casar, mas de facto este casamento é demasiado forçado, quer dizer, não é execuível. E, portanto, esta fusão da história e de geografia não é, não, de facto, não deve existir. Muito obrigada.
Eu gostava só de reforçar aquilo que foi dito pelas minhas colegas, no sentido de que nós temos, de facto, isto é uma realidade que está a acontecer nas universidades portuguesas, na Universidade de Lisboa e nas restantes, pessoas que têm licenciaturas noutras áreas, que não na de História, que não na de Geografia, e que fazem um percurso curricular de 120 créditos em História e Geografia. Portanto, na prática, vamos dizer que tem em média um ano de formação em História e um ano de formação em Geografia, já que um ano são 60 créditos, e que se estão a profissionalizar no ensino da História e da Geografia, é evidente, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, no âmbito do mestrado, têm de fazer trabalhos de metodologia, de metodologias específicas da história e da geografia, têm que fazer um relatório, com certeza que há aqui um aprofundamento científico, mas também deve perceber que quando eu tenho, que eu trabalho na formação de professores na área da didática e da metodologia do ensino da geografia, quando eu tenho alunos, mestrandos, que são de história, que foram obrigados, que têm uma formação mínima em geografia, eu tenho que ter essa realidade presente naqueles formandos que ali têm e que estão e que normalmente fazem um grande esforço a título pessoal. Pronto. Depois, mas quer dizer, a situação é de facto muito grave e o que foi referido também é da diferença entre algumas universidades. Algumas universidades estabelecem um currículo, um evento curricular obrigatório, de forma a assegurar que os professores tenham uma formação mais ou menos equilibrada no âmbito da história, no âmbito da geografia, mas isso é uma situação de algumas universidades, não é de outras universidades. E nós estamos perante pessoas que estão muitas vezes no mercado de trabalho, que têm outras atividades e que vão tentando um pouco desenrascar-se, entre aspas, tentando obter os créditos da forma que conseguem, com certeza. Depois, em relação à questão levantada pela senhora deputada Ana Drago, o porquê da excepcionalidade da situação criada para a história e para a geografia, o que eu posso dizer é que não sabemos. Todos nós temos o direito de especular, eu posso especular, mas as minhas especulações não passam disso mesmo, mas de facto notamos essa excepcionalidade com que foi tratada a história e a geografia, lamentamos profundamente, mas não sabemos, não houve ninguém. Isto eu gostava de dizer, não houve ninguém que perante os parceiros todos, as contestações todas, desse a cara para nos dizer, nós propomos este modelo de formação dos professores de História e Geografia por estas e estas razões. Não conheço, não conhecemos nada. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Sérgio Galdino. Pergunto à Sra. Relatora, à Sra. Deputada Rita Rato, se tem mais alguma questão a colocar.
Questão em concreto, porque eu acho que esta explicação foi de todo bastante clara, era apenas para requerer se seria possível fazerem chegar à comissão, quer o parecer, claro. Não, o parecer da Associação de Professores de História, quer da Associação de Professores de Geografia, que enviaram à tutela na altura,
sim,
no momento,
com certeza.
Seria possível fazer-nos chegar...
Sim.
Peço desculpa.
Pronto, nada.
Seria possível fazer-nos chegar esse parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está assim concluída a audição.
Muito obrigado a nós.
Se nos chegarem, entretanto, pareceres, serão também remetidos, conhecem a tramitação, portanto, agora será elaborado o parecer, haverá um novo debate do parecer em comissão, depois seguir-se-ão as recomendações do parecer e, nomeadamente, uma vez que ultrapassou o limiar das 4 mil assinaturas, a petição será também agendada oportunamente para plenário. Muito obrigado, desejo-vos muito boa sorte. Muito obrigado.